Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo a pianista Mariane Kerber. Bacharel em música popular aqui pela UFRGS, ela atua como correpetidora do coral da PUC. Ao lado do cantor e harmonicista Ale Ravanello, ela desenvolve projeto autoral de blues e jazz, que deve sair em disco ainda este ano. Mariane também está preparando o seu primeiro CD solo, Em Movimento, que registra composições suas e em parcerias. Bom dia, Mariane. Seja muito bem-vinda à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite.
Mariane, começamos do princípio de tudo. Como é que se deu o início da tua relação com a música?
Então, eu comecei tocando formalmente, assim, né, com aulas. Quando eu tinha 9 anos, comecei tocando teclado. Mas a minha paixão por música vem desde antes. Eu tenho uma avó que toca, tem uma banda de mulheres, ela toca acordeon, violino e o que mais apareceu na frente.
Olha que maravilha.
E por influência da família também, a gente sempre viaja muito ouvindo música, né? E sempre tive essa paixão. E aí,
qual era esse repertório de escuta, assim? Que...
Então, na família é muito música gaúcha, né? De música tradicionalista aqui do sul. E muita música internacional também, assim, Beatles, meu pai é muito fã de Beatles, minha mãe adora Elton John, então é uma mistura de tudo que foi formando essa, minha persona artística de hoje, né? E aí com 9 anos eu pedi para ter aula de teclado porque eu vi que tinha na lista da escola, assim, e me interessei porque eu sempre fui apaixonada e desde então eu toco... ativamente, assim.
Da escola em Novo Hamburgo.
Em Novo Hamburgo, é.
Tu nasceste em Novo Hamburgo?
Sim, eu sou de Novo Hamburgo.
Bem, era uma escola, então, com aulas de música?
É uma escola com atividades extracurriculares. Não tinha no currículo da escola. Mas aí eu me interessei. E aí depois de uns 3, 4 anos fazendo aula de piano e violão, fiz algumas aulas de violão, eu fui para um curso técnico em São Leopoldo, chamado da Faculdade Zeste. E aí eu me formei...
Escola Superior de Teologia, né?
Que isso, tem um curso que tem o curso técnico em música. E aí eu me formei, junto com o ensino médio, me formei no curso técnico em música. E aí eu já engatei a faculdade, que é hoje, né, meus maiores contatos musicais vieram da faculdade.
Bem, e a escolha do piano? Tu disseste que o teclado foi o que mais te interessou, né?
Sim.
Na lista da escola lá. O que, que era que te atraía no teclado, assim?
Ah, isso é difícil dizer, mas eu acho que... Pensando agora, assim... Porque eu frequentava muito a casa da minha avó e lá tinha um órgão. Ela tinha teclado, órgão, vários instrumentos. E era o que eu mais gostava de brincar e tocar. E aí eu me interessei pelo teclado, comecei aula de teclado e no ano seguinte eu já quis tocar violão e já saí tocando os dois instrumentos, mas eu acabei ficando no teclado porque na época, pelo repertório que eu tava tocando, eu achava mais desafiador, assim.
E qual era o repertório?
Bah, com teclado, no teclado eu tocava músicas eruditas e populares, assim, no violão eu tocava música popular e me acompanhava mais, né, cantando. E no teclado eu costumava tocar tudo, assim, sem cantar, só sem ser acompanhamento, eu tocava melodia e acordes, enfim. E daí, assim, eu comecei a me engajar mais no teclado, daí eu quis aprender mais e ir pro piano, porque o teclado, ele era mais limitado, queria conhecer melhor o mecanismo do piano. E aí eu acabei indo para uma outra escola que tinha o piano, tinha um repertório mais erudito. E aí nas faculdades Este, no curso técnico, eu acabei conhecendo mais do piano popular. E acabei me apaixonando, enfim. E foi o curso que eu escolhi para entrar na UFRGS, né?
Inicialmente, a tua formação foi aquela mais tradicional, assim, no piano clássica, assim.
É, eu comecei um início de formação clássica, né? Eu não cheguei a peças, assim, muito mais, não sei, diria difíceis, né? Eu comecei aprendendo com partitura e tal. E aí eu acabei saindo disso só quando eu entrei aqui na URGS, que eu fui pro improviso. E foi o que eu acabei gostando mais, assim, de poder ficar livre para escolher o que eu podia fazer, né?
E a escolha da música como profissão, esse segundo grau aí... Agora não se fala mais segundo grau, né? Eu sou velha. O ensino médio já, junto com um curso técnico, assim, que é profissionalizante, assim, né? Na área da música, isso já estava claro para ti, assim?
Não, eu tinha bastante dúvida ainda quando eu estava no ensino médio, né? Eu acabei indo para o curso técnico mais para ver se eu ia gostar de ter a música como profissão. E aí eu acabei conhecendo muita gente. O legal do curso técnico foi que eu saí de uma experiência de escola, assim, onde eu não tinha muito contato com pessoas profissionais. E lá tinha gente de todas as áreas, assim. Tinha pessoas que vinham de outras áreas e que, enfim, acabavam querendo saber mais sobre música. Tinha pessoas que já tocavam. E aí, assim, eu acabei vendo que tem muita opção dentro da música, né? Do que se pode fazer, se tu quiser, tu vai acabar conseguindo, assim.
Thank you.
Ouvimos Em Movimento, de Marianne Kerber, música que dá nome ao primeiro disco solo da pianista, que é a nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Marianne, então tu te formaste já agora no bacharelado em Música Popular aqui da URGS.
Sim.
Que balanço que tu faz dessa formação que tu recebeu aqui dentro da universidade?
Sim, eu me formei início desse ano, agora em março. E aí é um curso que, não sei, eu me apaixonei pelo curso porque a gente acaba conhecendo muita gente legal que tem... Eu acho que como em toda faculdade, né? Tu acaba conhecendo pessoas que têm o mesmo gosto do que tu. Então, tu acaba conhecendo, entrando num nicho, assim, muito específico. E é muito legal porque esses contatos é que vão acabar formando a tua vida musical, né? Ainda mais se tu mora em Porto Alegre, fica em Porto Alegre. E... foi um curso, assim, que me deu uma boa noção de várias coisas, de percepção, de improviso, de leitura, de trilhas, né, de produção fonográfica. Então, eu vim com um conhecimento bem básico do instrumento e acabei saindo com vários conhecimentos dentro da música, assim. Como a música popular não tem uma escolha de instrumento específica, como o bacharel, né, porque tem o bacharel em piano, em cordas, enfim... a música popular abrange muitos instrumentos, então não teria como ter professor para todas as áreas, né? Então isso é muito legal porque tu acaba tendo uma troca de conhecimento com pessoas de várias áreas da música que acaba, né, trazendo muitas informações diferentes, assim. Eu, por exemplo, acabei conhecendo o Ali Ravanello, que é com quem eu tenho um dueto agora, que ele toca harmônica. Então, na época, quando a gente entrou, ele era o único que tocava harmônica, né? Então, é difícil tu ter um professor específico para cada aluno. Eu entrei com ênfase em piano e acabei tocando piano durante toda a faculdade, mas acabei aprendendo muito sobre outros instrumentos também.
Bem, e tu falaste, então, que durante o teu curso tu conheceste o Ali Ravanello, que já teve aqui também no Música em Pessoa,
sim,
né? Gaitista ou, enfim, harmonicista, se diz?
Harmonicista ou gaitista. Gaitista é mais informal, assim.
Que puxa bastante, né? Eu conheço o trabalho do Ali há um tempo, assim, pro blues e pro jazz também, assim, né? Como é que tu circula como pianista dentro dos repertórios impossíveis, que são muitos,
sim,
assim, né?
Sim, eu tento me virar, né? Na verdade, antes de conhecer o Ali, eu não tinha muita vivência no blues, assim, mas eu sempre quis conhecer... E sempre, enfim, quis aprender a tocar. Daí foi, na verdade, uma história muito legal, porque quando eu entrei na universidade, a gente se conheceu, a gente virou amigos, e aí ele me falou que tinha um pianista aqui de Porto Alegre que dava aulas, que era muito bom, e eu comecei a conhecer o trabalho dele, o repertório dele, que é o Luciano Leães. E aí, nisso, eu comecei a fazer algumas aulas com o Leães, e aí a gente começou, era legal, porque no final de algumas aulas, assim, aulas de história da música, por exemplo, eu e o Ali, a gente acabava tocando, assim, né? A gente não tinha muitas oportunidades de se ver fora do curso, daí quando a gente estava aqui, a gente acabava tocando. E aí se passou um tempo e a gente montou esse projeto, ele me chamou, bah, vamos tocar tal dia lá na CB. E a gente acabou tocando e a gente acabou conseguindo outras datas e continuou tocando. E hoje em dia é muito legal quando eu vou nos shows do Leães, que ele me chama para participar em alguns momentos, né? Porque eu fiz aula com ele. E aí, hoje em dia, a gente tá nesse mesmo meio e a gente se vê e toca juntos. E a gente acaba daí adaptando boa parte do repertório, né, de blues. A gente não pega só músicas com piano e nem só músicas com gaita. A gente acaba adaptando em cima do nosso improviso e da nossa vivência, assim.
E vocês estão preparando um disco para ser lançado, sim, ainda esse ano, é isso?
Sim, sim. É o So Many Stories to Tell, né, o título do disco. A gente espera conseguir lançar até o final desse ano, mas em todos os shows, todas as apresentações, a gente acaba tocando algumas que o pessoal já conhece, até o pessoal, né, que acompanha mais nosso trabalho. A gente acaba tocando uns 3 singles, assim, do disco, que está para ser lançado esse ano ainda. São 10 músicas que já foram gravadas, a gente está finalizando elas agora. E o nosso projeto, na verdade, a gente tenta trazer uma coisa autêntica, que é o piano e a gaita. Porque é muito difícil tu encontrar projetos de piano e gaita, né? Normalmente são bandas que têm o piano de base ou de segundo plano e gaitista, né, como band leader, que a gente diz. E a gente tá tentando, justamente no CD, a gente tentou deixar essa autenticidade de ser só o piano e gaita, sem mais nada, que é uma coisa que a gente consiga reproduzir nos nossos shows. E o legal desse CD, na verdade, é que ele veio de uma ideia da produção fonográfica dentro do curso. Porque a gente tem um... É um pouco diferente da música erudita do curso, né? Não se diz tanto erudita, mas da música mais específica, assim, com repertório para piano. O legal da música popular é que existem várias ênfases dentro do trabalho de conclusão. E uma delas, uma das opções é a produção fonográfica, que o Ali acabou escolhendo por ser a produção fonográfica de um disco, e ele me chamou para participar. E aí, nisso, agora a gente está envolvido no trabalho e a gente já tem esse material para ser lançado, por causa do curso técnico, do curso, aliás, da URGS.
Mas aí são composições de vocês dois juntos, é isso?
Sim, são composições
nossas. Como é que é esse processo de compor junto com o Ali?
Pá, esse processo é tridivertido, assim. A gente se encontra, a gente teve músicas que a gente compôs no dia da gravação, que ele veio com uma ideia, eu vim com a base. Boa parte das músicas, ele que compôs a letra, e a gente montou daí a base do piano e a melodia junto, né?
Que tem canções e tem música instrumental.
Isso, né? Isso. São duas músicas instrumentais e 8 canções, se não me engano. E aí a gente montava juntos essa parte da melodia e harmonia. E algumas letras eu participei também, canto junto. A gente tenta sempre usar o máximo que a gente tem dentro desse dueto, né? O máximo de texturas. E, enfim, algumas eu canto, outras são só instrumentais.
É, tu falavas que o piano, dentro dessa tradição do blues, assim, pelo menos, ocupa um lugar da base, né? Nesse trabalho de duo, ele tem um outro lugar?
Normalmente... O piano, ele tem esse lugar de base e de solo, né? O blues, ele é principalmente improviso, assim. Então, só que como a gaita é um instrumento essencialmente melódico, ela acaba ocupando mais o lugar dos solos, ou, enfim, no meio dos fraseados. Já o piano, eu preciso conseguir manter a base boa parte do tempo e, em alguns momentos, solar também. Então, o piano, o legal do piano é que ele dá para explorar muito, assim, dá para explorar um baixo, que teria o papel do contrabaixo, né, dentro de uma banda. Dá para explorar o ritmo, né, dentro dessa base, e dá para explorar a melodia, porque é um instrumento completo, assim. E aí a gente tenta fazer isso em várias músicas e tenta explorar o máximo dessa gama, assim, que o piano pode oferecer.
So many stories to tell. So many roads. So many stories to tell. Some man's in heaven. Some man's in hell. I don't regret the things I've done or the decisions I have made. Life ain't worth living if you don't do it your own way. So many roads. So many stories to tell. Some man's in heaven. Some man's in hell. Oh,
don't regret the things I've done or the decisions that I have made. Life ain't worth living if you don't do it your way. So many roads, so many stories to tell. Some man's in heaven, some man's in hell.
Ouvimos So Many Stories to Tell, de Marianne Kerber e Ali Ravanello, música que dá nome ao disco do duo, que deve ser lançado ainda em 2018. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Marianne Kerber. Marianne, e quais são as tuas referências de pianistas, especialmente pianistas mulheres, dentro desse repertório?
Sim, a gente sempre procura, né? Inclusive, o meu TCC aqui dentro da universidade foi mais focado em gênero, né, em gênero e música. Dentro do blues, eu tenho mais referências aqui, eu gosto de usar referências locais, eu gosto de me basear no trabalho do próprio Luciano Leães, até trabalho de outros instrumentistas, né, que a gente acaba adaptando, Otis Penn. Aí, dentro do blues, eu não tenho tantas referências de mulheres, né? Mas eu sempre procuro o trabalho da Nina Simone, adoro Nina Simone. Ela consegue adaptar muito bem o jazz, blues e música erudita, né? Dentro das composições dela. Gosto muito de Nora Jones. E aí tem outras referências de mulheres nacionais do Brasil, de vários outros gêneros, né? Gosto muito do trabalho da Bianca Gismonti também.
Mas e que questões? Fiquei curiosa sobre as questões abordadas nesse teu trabalho de conclusão, assim, trabalhando com gênero e música. O que, que Sim. te movia a investigar?
É, então, na verdade, a gente. O meu TCC ele foi mais voltado para as composições do meu CD, né? Então, eu falava muito sobre. Eu falei muito sobre ser mulher dentro do meio da música. Então, por exemplo, quando a gente tinha cadeiras aqui na URGS, onde a gente olhava para o lado e eu encontrava duas mulheres dentro de uma turma de 30, 40 homens, né? E isso são coisas que a gente só percebe depois que alguém nos aponta esses fatos. E aí
a gente naturaliza, assim,
é, a gente naturaliza, é. E aí, dentro do TCC, eu tentei falar um pouco da minha experiência como mulher no meio musical, como muitas vezes... porque muitas vezes o papel da mulher dentro da música é... Muitas pessoas fazem analogia com cantoras, né? Porque a mulher normalmente está na frente, está liderando como solista. E é difícil a gente encontrar, hoje em dia, mulheres que improvisam, mulheres que, enfim, que estão como que por trás, né? E mulheres que pensam a música de outra forma, assim. E eu tentei trazer um pouquinho disso, assim, no meu TCC. E tem também o fato da mulher ser muitas vezes vista como intérprete, né? Aquela coisa de tu dar uma obra pronta para ela reproduzir. E a mulher improvisadora, né? Essa mulher pensante, assim, que é uma coisa que eu tentei abordar um pouquinho na... Pensante no sentido de criar, né? Mulher criadora, assim. Tenho trabalhos muito legais de duas professoras daqui, que é a Catarina Domenici e a Isabel Nogueira, que foi a minha segunda orientadora do TCC.
Pois é, Marianne, e aí como tu falavas, esse lugar da composição em geral, né, até hoje a gente vê menos mulheres do que homens, assim. Como é que a composição se colocou pra ti? Quando é que tu começaste?
Na verdade, justamente no TCC a gente ainda procurou trazer também mulheres compositoras, né, porque muitas vezes elas são deixadas de lado, porque a gente tem uma indústria que ainda é um mundo de homens, né? E aí a gente tentou trazer isso também, algumas compositoras, e foi bem difícil, assim, no início, me autoafirmar como compositora, porque é ainda mais em trabalho solo, quando tem... Eu nesse TCC eu fiz uma outra produção fonográfica, né? Do CD chamado Em Movimento, que eu também vou estar lançando agora junto com esse CD com a Ali. E nesse CD eu trago várias composições, assim, algumas solo, de piano solo, outras em parceria com um guitarrista chamado Rafael Lopes, outras em parceria com uma ex-colega minha daqui também, que é a Ariane Vinck, e com banda, enfim. E aí, nesse CD eu tentei, aliás, dentro desse projeto de TCC, eu tentei trazer um pouco, assim, da minha voz como compositora, e é um processo que a gente está sempre buscando, que é difícil de ter um ponto final, né? E é sempre um processo mutável, assim. E, enfim, eu vou estar lançando também. Eu já tenho 3 singles lançados agora nas plataformas digitais. Quem quiser procurar por Mari Kerber. E agora eu vou estar lançando o resto do disco junto com o meu outro CD com Ali.
Mas a composição é algo mais recente, então, pra ti?
Sim.
Na tua trajetória na música?
É, a composição, na verdade, é uma coisa que meio que permeia os improvisos, né? Como a gente tá sempre improvisando, eu acho que a composição, ela acaba fazendo parte do meio musical, assim, né? Cada solo é uma composição diferente. Mas aí o fato de sentar, pensar na composição, adaptar ela, isso foi uma coisa recente que eu fiz pro CD.
Sangre late y no reposa, y en su tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo hábil en una rosa, y por la rosa se desangra el día. Sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa se desangra el día. Si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre que es el amor. Amiga mía.
Ouvimos Amiga Mia, de Mariane Kerber e Ariane Vinck, em registro no disco Em Movimento, que deve ser lançado ainda em 2018.
Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Mariane Kerber.
Então, nesse disco Em Movimento, que é fruto do teu curso, resultado, né, do curso de música popular, do bacharelado aqui dentro da URGS, que deve sair ainda esse ano, são todas composições tuas, em parceria?
Em parcerias, aham.
E aí, o que caracteriza, assim, essa tua voz como compositor? Enfim, musical, esteticamente, né, o que te diz respeito que apareça nesse trabalho, assim?
Sim, esse trabalho foi uma coisa que foi surgindo, assim, e foi maravilhoso, porque composições que eu pensava que seriam de uma forma acabaram se tornando de outra forma, justamente por essas parcerias, né? Eu tentei dialogar bastante com os músicos, eu tentei que não fosse uma coisa estática, assim. Então eu chegava com as ideias das composições e dizia, tá, agora a gente vai tocar e a gente vai arranjando, né, de forma coletiva. Então tem composições que saíram... Eu não sei como eu poderia definir, mas algo mais perto de jazz. Teve composições, teve uma composição que acabou se tornando uma chacareira. Uma que foi uma milonga, em parceria com a Ari Vink, que compôs a letra. Então, uma delas até já está nos streamings, que é Amiga Mia, que foi um poema que durante a faculdade também eu musiquei, um poema do Gabriel Garcia Marques. E eu acabei querendo colocar no disco porque acabei me envolvendo bastante com esse tema. E acabou virando uma chacareira. Então, de alguma forma, eu acho que esses diálogos que eu vinha tendo desde criança, né, com esse repertório que os meus pais me mostravam, acabaram aparecendo agora nas composições. E é alguma coisa, assim, não planejada também. É irracional, tu acaba te movendo pelos sentimentos, pelo instinto, né?
Bom, então, dois discos para saírem ainda... Esse ano, independentes, a produção toda...
Sim, totalmente independente.
Muito bem. E aí a ideia, tu já disseste assim, né, que já muitas coisas estão disponíveis em plataformas digitais. A ideia é lançar os dois fisicamente e digitalmente também?
Sim, também. Na verdade, eu já comecei lançando do Em Movimento, do meu CD solo. Eu comecei já lançando 3 singles, né, que já estão disponíveis. E do meu trabalho com o Ali, do So Many Stories to Tell, a gente vem tocando bastante. Muitas pessoas já conhecem os temas, mas a gente ainda não lançou, né? A gente tá esperando para lançar todas de uma vez só. E o interessante do So Many Stories to Tell, desse projeto de blues, é que cada música tem uma história que foi uma história da onde a letra se originou. Então, a gente tem a ideia de lançar agora todo o CD e contar essas histórias ao longo do tempo.
Mariane, e paralelamente, tu também trabalha como pianista do Instituto de Cultura da PUC, né? Como co-repetidora do coral da PUC. Completamente
Isso.
Outra experiência, assim, né?
Outra experiência musical bem diferente.
Ainda que tu tenha também sempre essa relação com voz, né? Tu também canta e tal.
Claro,
enfim,
sim.
Enfim, mas como é que é ser trabalhar com um grupo vocal, assim?
Então, é muito interessante porque esse grupo vocal é um coro de cerca de 50 vozes. Agora eu não me lembro se tem um pouco mais que isso. E é um grupo que acaba virando uma família, porque todo mundo acaba se encontrando 2 vezes por semana, né? A gente ensaia regularmente. E esse grupo acaba se juntando e acaba vivenciando muitas coisas juntas. E é uma experiência muito legal. Lá na PUC, minha função é basicamente tocar com o coral, passar as vozes. Além de acompanhar nos eventos, né? Eu faço alguns eventos também de piano solo pela PUC. E, enfim, a gente tem um trabalho bem legal no Instituto de Cultura, onde a gente está tentando trazer agora... trazer a música de volta para a universidade, né? Trazer várias pessoas do contexto musical. A gente está tendo bastante evento. Agora, nos próximos fins de semana, a gente vai estar tocando em vários festivais de coros também, o Coral da PUC. E é um trabalho muito bom, assim, porque são arranjos prontos que a gente acaba deixando tudo muito... A gente acaba ensaiando para sair tudo muito bem, assim, né? E é um trabalho com uma comunidade...
música brasileira.
É um repertório bem vasto, assim, a gente toca desde música erudita até música popular brasileira e internacional.
Muito bem. Mariane, infelizmente nosso tempo vai chegando ao fim. Enfim, super início de carreira, assim, né? Recém-formada. Eu queria que tu apontasse um pouco pra frente, assim, desejos que tu tenha com a música pra realizar, o que tu quer daqui pra frente, assim.
Nossa! Tantas coisas. Ah, pra mim, eu acho que eu sou feliz tocando, né? Independente, tu já pode ver que a gente falou no programa que eu já toco em vários contextos, é blues, é jazz, é até música tradicionalista um pouco, né? Até música erudita agora com coral. Então, eu acho que daqui pra frente o que eu quero é continuar tocando e ter uma agenda lotada de shows. E, enfim, eu espero que as pessoas possam acompanhar também e que esse trabalho possa ser reconhecido de alguma forma.
Mariane, agradeço muito a tua presença aqui, desejo sucesso na tua trajetória e aguardamos então esses dois lançamentos ainda para 2018, Em Movimento, teu CD solo, e So Many Stories to Tell, em parceria com a Lê Ravanello.
Sim, eu posso deixar de repente alguns contatos para as pessoas que quiserem pesquisar. Quem quiser procurar, eu tenho o Facebook Mari Kerber, onde tem um pouco sobre o meu trabalho em movimento. Instagram, mari.kerber. E quem quiser buscar também nas plataformas digitais por Mari Kerber, eu tenho algumas músicas já lançadas nas plataformas digitais. E para saber um pouco do meu trabalho em dueto com Ali Ravanello, é Mari Kerber e Ali Ravanello, com dois L's. Nossa página no Facebook tem algumas informações sobre futuros shows, nossa agenda. E muito obrigada pelo convite.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa.